chamado microfone. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em termos de enquadramento, repetir uma coisa que a minha colega Ana Passos disse na discussão na generalidade e depois avançar aqui duas ou três questões como abordagem geral. O nosso ponto de partida no grupo do PS sobre estas propostas é o seguinte: há de facto uma responsabilidade do Parlamento no que diz respeito ao andamento deste processo, uma vez que nós introduzimos mecanismos e datas que estão aqui em causa. E nós entendemos que é desejável que se encontre uma solução para esta questão, no que diz respeito à norma transitória do 57/2016, tal como depois foi modificada pelo Parlamento, de forma a que as pessoas que têm determinados direitos em função desse diploma e que podem estar em risco de aceder a esse procedimento por uma questão de datas, vejam a sua situação protegida. E nós até, no grupo do PS, até entendemos que é preferível que o façamos segundo alguma das modalidades que estão aqui propostas do que fazê-lo só como, no fundo, o Governo e a FCT estão a tentar fazer, que é encontrar soluções mais ou menos ad hoc para as situações que foram identificadas. Nós, de facto, entendemos que é preferível, é mais seguro e é mais ordenado legalmente que seja feito com a cobertura de um diploma legal. E, nesse sentido, nós fazemos uma distinção muito clara entre a proposta do PSD, que, aliás, é mais antiga, e as propostas do PCP e do Bloco. Que estas duas últimas, em nosso entender, identificam um problema muito concreto, muito, muito, muito bem delimitado, têm uma solução também ela muito concreta e muito clara para esse problema e que, pelo menos na leitura que nós fazemos dessas duas propostas, é vamos prolongar no tempo a base para a situação dos bolseiros doutorados, para eles terem acesso àquilo que o Parlamento previu que eles tivessem acesso quando votou a apreciação do Diploma do Emprego Científico. E essa, para nós, é a distinção fundamental. Fazemos uma diferença muito relevante na nossa matéria entre estas duas propostas, do PCP e do Bloco, e a proposta do PSD, basicamente porque nos parece que as propostas do PCP e do Bloco identificam uma situação, muito concretamente, identificam uma resposta à situação. A proposta do PSD, enfim, poderia também cobrir esta situação, mas é mais vago, mais impreciso e mais difuso, quer quanto à identificação das soluções, dos problemas, quer quanto à solução para esses problemas. Nós temos, e portanto isto justifica, e não queria deixar de dar esta justificação, isto justifica o facto de nós nos termos focado mais em termos de análise e posicionamento da nossa parte, em relação aos projetos de lei do PCP e do Bloco. E em relação a isso, nós temos três preocupações que queríamos já pôr à cabeça do ponto de vista da operacionalização desta solução. Uma primeira questão, e depois estarei disponível, se assim o entenderem, para distribuir o texto destas questões. Uma primeira questão é a identificação dos contratos que têm direito a esta renovação ou a esta prorrogação. Nós gostaríamos que houvesse claramente um direito às partes do contrato de bolsa a identificarem o seu contrato de bolsa como um contrato de bolsa que tem direito a esta renovação, a esta prorrogação. E achamos que pode ser ou o bolseiro ou a entidade de acolhimento a fazer a identificação de este contrato tem direito a esta renovação, a esta prorrogação, sendo que então devemos também identificar quem é que informa a FCT desse facto. O que nós queremos evitar é que isto seja feito, digamos, oficiosamente pela própria FCT e depois possa haver, mesmo que poucos, um ou outro caso que não foi bem identificado e que se crie uma complicação em algum caso concreto. Isto é uma questão que nós gostaríamos de ver resolvida. A segunda questão que nós gostaríamos de ver resolvida era que ficasse claro que nós estamos aqui a fazer uma renovação ou uma prorrogação para resolver um problema que, quando fechar o procedimento concursal relativo a essa situação, essa prorrogação ou renovação termina. Pode terminar de duas maneiras. Ou o caso típico será, há um procedimento de passar do concurso para o preenchimento da vaga, a contratação, etc. Quando isso terminar, a bolsa termina. Mas também pode haver outra situação, que é a pessoa concorreu e não foi e não ganhou o concurso. Tendencialmente não será esse o caso típico, mas também pode acontecer. Gostaríamos que ficasse claro isso. E depois, há ainda uma terceira questão que tem a ver com o enquadramento administrativo destas situações. Penso que todos nos lembramos, porque isso nos deu algumas dores de cabeça, que num primeiro momento o Governo interpretou que não era necessário fazer a regulamentação da lei e perdeu-se ali um certo tempo com a questão de regulamentação ou não se regulamenta e finalmente teve que haver regulamentação, e eu acho que realmente tinha que haver. E, portanto, nós gostaríamos que não houvesse nenhum tipo de dúvidas administrativas em relação a esta modificação. E, portanto, também sugeríamos que houvesse uma maneira de dizer que a tramitação administrativa de tudo isto é uma continuação da tramitação administrativa dos contratos que derem origem a renovações ou prorrogações. Não vá alguém inventar que agora há aqui umas diferenças e pode ser mais assim ou pode ser mais assado e essa questão complica esta renovação. E, portanto, eu quis e pedi para fazer esta introdução antes de passarmos à análise ponto a ponto, porque, no fundo, achei que podia ser útil fazer um enquadramento da nossa posição de base em relação a estas questões e num certo sentido, estamos contentes de que se tenha escolhido este método para tentar resolver isto, porque para nós a questão do tempo também é importante. Quer dizer, há um conjunto de pessoas, eu não sei exatamente quantas, mas há um conjunto de pessoas que estão um bocado à espera de que terem a certeza que a sua situação será resolvida e que não vão ficar num limbo enquanto a coisa se resolve. E, portanto, era isto que queria dizer como arranque. Aproveitei, continuando a intervenção da minha colega Ana Passos no plenário, e eu estando ela ainda noutra comissão, para ir avançando estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, nós acho que há aqui algumas questões, o Sr. Deputado Porfírio Silva já colocou algumas delas, eu serei muito breve em relação às propostas que o Partido Socialista colocou aqui em cima da mesa e à distinção entre a natureza dos projetos de lei. Em primeiro lugar, acho que era necessário nós compreendermos, e isto já foi uma questão que eu já tinha até conversado com a Sra. Deputada Margarida Mano, informalmente, que é, ou seja, a abrangência da lei, ok? E, portanto, sobre a abrangência da lei, nós precisamos de perceber se há ou não abertura por parte do PSD de alterar aqui exatamente a abrangência e percebermos exatamente que são aqueles bolseiros que estão ao abrigo da norma transitória da Lei 57 e, portanto, aí acho que podemos arranjar aqui um consenso para garantir que, de facto, esta lei vai responder a esses em concreto e, portanto, essa pelo menos é a vontade do Bloco de Esquerda, responder a um caso em concreto. De facto, o projeto de lei do PSD é um pouco difuso nisso e pode até criar algumas complicações, não só políticas na abrangência da lei, mas até administrativas. Podemos depois ter outro tipo de bolseiros, que não estes bolseiros de pós-doc ao abrigo da Lei 57 e, portanto, acho que, em primeiro lugar, era também saber a disponibilidade da parte do PSD para ajustar isso ou se realmente a posição é ter uma lei com uma abrangência maior do que aqueles que estão ao abrigo do 57. Portanto, essa era a primeira questão. Se isso for resolvido, acho que temos metade do caminho feito, porque essa é a principal questão que colocamos aqui. Depois, é óbvio, no articulado da lei, isso terá de ser sempre acertado, mas parece-me que é a principal discussão mais política que podemos ter aqui. Pois, em relação às questões propostas que o Partido Socialista aqui apresentou, nós concordamos genericamente com elas, ou seja, nós não temos problema em especificar um conjunto de questões que estão no articulado da lei, se bem que, e isto eu tive a ver aqui com mais atenção, eu ia até pedir autorização ao Sr. Deputado Porfírio Silva de poder utilizar...
Já?
Pronto, ok. Exatamente o que também nos chegou e que nós agradecemos. Então iria já ao primeiro pontinho, que é o inserir como número 1 do artigo 3º. Acho que é importante, e nós estamos abertos a clarificar isso na lei, ou seja, seja o bolseiro, seja a entidade, ou seja, sinalizam que há esse problema, temos algum medo que fique só a cabo da entidade de acolhimento a obrigação de informar a FCT desse facto, até porque os bolseiros sempre tiveram uma ligação direta com a FCT, eles fazem as suas candidaturas diretamente à FCT e, portanto, não sei até que ponto é que não poderá ser o próprio bolseiro a fazer isso. Não quero levantar aqui um processo de intenções, mas uma instituição que não queira abrir ao abrigo da Lei 57 também se calhar não vai querer sinalizar que o bolseiro já deixou de ter bolsa ou que a sua bolsa está no seu término. E, portanto, parece-nos mais avisado colocar o bolseiro como responsável para essa medida. Obviamente, a própria instituição pode sinalizar isso, não vemos problema nenhum nisso, se o fizer ainda bem, mas parece-me que pode caber ao bolseiro fazer esse contacto direto com a FCT. Coloca-nos aqui uma questão, bem, mas depois a FCT pode não corresponder, pode não corresponder ao bolseiro como pode não corresponder às instituições, não é? Portanto, acho que a questão coloca-se da mesma forma. Em relação à vigência, ao ponto número 2, digamos assim, vigência do contrato de bolsa que tenha sido renovado ou prorrogado ao abrigo da presente lei, cessa quando a conclusão do procedimento concursal referido no número anterior, não é? Está em interior? Ok. Nós sobre isto, é assim, nós, pelo articulado da lei, do nosso projeto de lei, nós não vemos problema nenhum em colocar isto, mas à partida é natural que assim seja, não é? Até porque não podia, acho eu, não podia ser de outra forma. Mas se isso tranquiliza mais o Partido Socialista do ponto de vista da leitura, da interpretação mais clara do que diz a lei, nós não nos vamos opor a essa, portanto, a essa alteração, que ok, tudo bem, não achamos que ela seja necessária, mas se isso for uma questão particularmente importante, não vamos deixar de a colocar. A última, acho que também é assim um bocadinho, se me permitem a expressão, uma verdade lá para Alice, não é? Nós também não temos problemas em colocá-la, e, portanto, é assim, total abertura para isso, apenas algumas dúvidas em relação a quem é que fica responsável por contactar a entidade. Nós preferíamos que fosse diretamente o bolseiro, como tem sido até agora, justamente pelas razões que apresentamos aqui, mas acho que isso são tudo pormenores importantes, mas pormenores que podemos todos aqui acertar hoje e garantir que o articulado sai exatamente como também, à luz do debate em plenário, parecer haver pelo menos uma intenção de resolver o problema destas pessoas em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita, tinha pedido a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta questão que aqui nos junta, nós no debate expressámos logo algumas dúvidas em relação ao projeto de lei do PSD, reconhecendo que havia uma parte que evidentemente nós nos identificávamos, que era a resolução concreta dos casos referentes ao diploma do emprego científico, mas que teria ali um outro tipo de abrangência, cuja redação em alguns casos nos pareceu tecnicamente um bocadinho confusa. E efetivamente o que nós gostávamos de apelar era que esta situação mais especificamente respondesse à questão que suscita, ao fim e ao cabo, a norma transitória do Decreto-Lei 57/2016. E, portanto, se fosse possível nós aqui confluirmos para a resolução desse caso concreto, eu creio que seria positivo, mas dizer também que daquilo que nos chegou das propostas do Partido Socialista, há aqui clarificações que nos parece que podem ser importantes, de facto, constarem na letra da lei. Apenas, se eu entendi corretamente, este número 1 do artigo 3º que é proposto, o que diz é que a obrigação da informação é das entidades de acolhimento, mas que a iniciativa, ao fim e ao cabo, cabe ao bolseiro ou à entidade de acolhimento e que, portanto, não se coloque esta questão que o Sr. Deputado Luís Monteiro aqui estava a colocar, porque aqui o que se diz é que a iniciativa pode partir de um e de outro, mas a obrigação de comunicar, de facto, deve competir à entidade de acolhimento. Não me parece incorreto que isso conste dessa forma, mas a ver se, era um esclarecimento que eu pediria então neste caso ao Partido Socialista, a ver qual é que é o entendimento que aqui está e que fique expresso também aqui em gravação e em ata, porque evidentemente estas coisas são importantes. Uma questão de pormenor era suscitar a atenção de que a redação aqui não deve ser feita no futuro, não deve ser o poderá ser, mas sim pode ser, bem como cá embaixo no último, a proposta de novo artigo não se deve escrever será análoga, mas é análoga. É uma questão de legística, ao fim e ao cabo, pronto, não se fazer propriamente leis para o futuro, mas para a aplicação imediata. Depois, parece-nos que esta inserção que é proposta entre o número 2 e o número 3 parecer-nos-ia mais adequado se fosse um novo número 6 do artigo 3º ou um novo artigo 4º, porque há remissões que são feitas internamente dos artigos de uns números para os outros e se nós arrumássemos desta forma, assim não colidia e parece-nos que harmonizava mais o texto a esse nível. Dizer que no nosso artigo 1º há uma gralha que identificamos já e quem leu o número 1 e o número 2 percebe exatamente qual é que é. É que nós no número 1 colocamos renovação e prorrogação e no número 2 falamos na prorrogação. Portanto, o número 1 é só sobre a renovação e o segundo sobre a prorrogação, como é evidente, e parece-nos claro. Parece-nos também, e era uma questão que nós podemos colocar já à cabeça, independentemente de entrarmos no processo de especialidade artigo a artigo, que se houver aqui uma concordância genérica em relação ao conteúdo do artigo 2º, que poderíamos ganhar, em termos do número 2, uma clarificação, se fundíssemos o número 2 do PCP com aquela parte final do número 2 do Bloco de Esquerda, em que nós colocamos estejam prestes a cessar, são prorrogados até à verificação do procedimento concursal previsto no artigo 23 da Lei 57 de 2017, 19 de julho, designadamente até à publicação do resultado dos concursos. Né? E eu acho que isto aqui, ou seja, porque desta forma os dois são mais restritivos. Se fundíssemos os dois ficava, acho eu, mais resguardado o âmbito da aplicação. Ou seja, aqui no número 2 do artigo 2º, o nosso e o do Bloco, nós falamos do procedimento concursal global e eles falam a publicação do resultado dos concursos, ou seja, é falarmos designadamente da publicação do resultado dos concursos por uma questão de clarificação exatamente do que estamos aqui a falar. E alertar desde já para uma questão que acho que nós depois, quando formos novamente à questão do artigo a artigo, mas nós colocamos já para termos em consideração global, o artigo 3º e 4º, não, 3º, do Bloco de Esquerda, parece-nos que é mais restritivo porque faz aqui uma citação da própria norma transitória, de certa forma. E nós estamos a falar da prorrogação e da renovação dos contratos de Bolsa, que eles mesmos não são equivalentes àquilo que vier ser resultado da norma transitória. E, portanto, acaba por ter uma limitação maior à aplicação da lei, enquanto que o que nós colocamos aqui é em função das bolsas e não em função daquilo que são as vagas da norma transitória. E, portanto, era chamar a atenção para essa ligeira diferença, porque também nos parece importante. E, por fim, nas questões do financiamento, quer o artigo do PSD, quer o artigo do Bloco de Esquerda, o artigo 4º, o 5º e 4º, respectivamente, apontam para as dotações previstas especificamente para o Programa do Emprego Científico. Se bem nos recordamos, na nota técnica, havia uma chamada de atenção para este aspecto, porque a fixação demasiado detalhada ao Programa do Emprego Científico podia colidir com a Lei Travão. Portanto, se nós apelássemos para as dotações globais da FCT, talvez fosse mais adequado e mais prudente em termos da salvaguarda desta questão. E por agora é já, depois também se for preciso, agora depois mais artigo a artigo podemos, se calhar, adiantar outras matérias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, que, bom, de acordo com, de resto, aquilo que sempre foi o espírito da proposta do PSD, que foi a primeira, é de facto resolver situações concretas que são muito claramente que estão especificadas e onde e a expressão no nosso artigo 1º de situações análogas pode levantar alguma dúvida que não é naturalmente a intenção do PSD, isto é, da nossa parte não vemos qualquer problema, muito pelo contrário, em conseguirmos encontrar um texto único nas propostas, porque a nossa intenção é cobrir as situações que estão claramente enquadradas na legislação que está nos projetos de lei do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, essa é uma questão de princípio. Depois, aquilo que nós íamos sugerir era que, de facto, artigo a artigo fôssemos vendo as situações, porque nós, de facto, temos aqui várias questões, nomeadamente relativamente à, por exemplo, à fase, à data de conclusão do procedimento ou de publicitação, etc. E acho que isso numa discussão, esta entre outras, não é? Portanto, acho que na discussão caso a caso, mais do que elencar as situações todas, há aqui uma questão que no nosso caso está, há que corrigir, e essa vale a pena dizê-lo previamente, que é de facto a questão da repristinação dos contratos, que não é isso, é renovação, e portanto isto de resto aproxima com as propostas do Bloco e do PC, não é? E portanto eu diria que há todas as condições para as três propostas que foram votadas e que estão aqui em discussão, de chegarmos a um texto conjunto com discussão de alguns aspectos que nos diferentes artigos nos merecem debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou a ver que há aqui toda uma dinâmica que é positiva e que, portanto, possamos, se calhar, avançar. Não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Beto quer fazer uma coisa. Não sei se querem fazer mais algum comentário na generalidade em relação àquilo que já foi dito, Luís.
São 30 segundos. Em relação aqui ao número 1 do artigo 3º, independentemente de tanto o bolseiro como a instituição poder sinalizar, mas depois ficar a cabo da instituição a ligação com a FCT, coloca o bolseiro numa situação em que não está garantido que a instituição vai fazer isso. Quantas vezes é que as instituições já não cumpriram leis deste género? Não estão a aplicar a Lei 57, o que é que garante que vão comunicar à FCT os bolseiros que sinalizaram nessa instituição que ou perderam bolso ou estão em vias de a perder porque não vai ser renovado? É só isso que eu coloquei, não é nada.
Está a dar mesquita e depois...
Sr. Presidente, em relação a esta matéria, eu também, muito sinceramente, não me choca que haja uma clarificação maior, se for esse o entendimento. E acho que se o Partido Socialista irá explicitar a sua proposta agora mais detalhadamente, acho eu. Mas, eventualmente, na sequência do que aqui vem proposto, pode-se acrescentar, por exemplo, não prejudicando o direito do bolseiro a proceder a essa informação, qualquer coisa assim do género, se for uma questão de conforto relativamente a esta matéria. Mas ainda assim, parecia-me que deve haver uma explicitação da proposta para também podermos aqui avaliar mais concretamente o que está colocado ao nível da intenção legislativa desta medida.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar clarificar as questões que foram colocadas sobre as sugestões do Partido Socialista.
Eu acho que é mais proveitoso nós irmos artigo a artigo e irmos analisando as propostas artigo a artigo. Isto porque nós vimos agora esta proposta do PS e, portanto, de facto... Claro que o Sr. Deputado Porfírio pode explicar novamente, mas eu penso que seria mais útil, em cada artigo, estão aqui perfeitamente elencados, irmos, uma vez que já foi feito um enquadramento geral, irmos discutir. É porque eu...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso ter explicado no princípio que a nossa abordagem de genérica influencia a forma como nós vemos a especialidade. E, portanto, eu não estou propriamente à procura de me determinar momento a momento assim, em consoante o que vai acontecendo. Nós temos uma ideia sobre estas propostas, sobre quais são as propostas que nós entendemos que podem levar à solução desta questão e quais são as contribuições que nós entendemos dar para melhorar essa solução, e é na clarificação deste ponto de partida que eu me situo ainda neste momento. Quanto à questão da primeira das nossas sugestões, a nossa intenção é: tanto a entidade como o bolseiro podem sinalizar. Pode ficar claro que é a FCT. Pronto. Mas isso tem dois aspectos. É, tanto o bolseiro como a instituição de acolhimento podem sinalizar e dizer: há aqui um contrato que... E eu penso já ter dito que uma preocupação que eu tenho é... isto não pode ser uma coisa que depois, passado 15 dias, se verifica que afinal ficaram meia dúzia de bolseiros espalhados pelo país por identificar, e isso não pode ser. Eu acho que a entidade de acolhimento, eu nunca parto do princípio que as entidades não querem cumprir, eu parto sempre do princípio de que as entidades devem cumprir a lei, portanto a questão de que aquelas, como é que é quando elas não querem cumprir, eu à partida não ponho essa questão. Quando ponho aqui, cabendo sempre à entidade de acolhimento, a obrigação de informar desse facto da FCT, é dizer: a instituição tem uma responsabilidade, e é, ou por si ou porque o bolseiro disse atenção, a instituição deve dizer à FCT: nós temos aqui 5 contratos que estão neste caso. A distinção é esta. Uma coisa é dizer: qualquer uma das partes contratantes pode levantar o braço e dizer: atenção, que o meu caso é um caso que cabe na lei. Outra coisa é a entidade de acolhimento. Tem uma responsabilidade institucional. Eu sei que há muito contacto direto entre os bolseiros e a FCT, mas eu vejo isto do lado da responsabilidade institucional das entidades de acolhimento, que devem informar a FCT. Se for preciso melhorar o texto, deixar mais claro, por nós, tudo bem, a intenção é basicamente esta. Agora, saltando para a terceira questão, a tramitação administrativa dos contratos. Eu concordo que, à partida, nós não devíamos achar que isto fosse necessário. Tenho a preocupação de que não haja ninguém que, a meio do caminho, e agora aqui se calhar estou a ser um bocadinho mais pessimista do que fui na coisa que disse no ponto anterior, não haja ninguém a meio do caminho que comece, em vez de tratar logo de fazer a prorrogação, comece a dizer: então, mas agora há aqui uma diferença, como é que fazemos agora? E, entretanto, passa um mês, carta para trás, carta para a frente, e andamos a perguntar como é que é. Eu acho que o mais claro é dizer: a tramitação administrativa continua como estava, eu quero até agora é fazer como estava a ser feito, segue o mesmo enquadramento. A questão da vigência, a questão do nosso segundo ponto, curiosamente, é aquilo que a Sra. Deputada Ana Mesquita disse sobre o artigo 2º, no fundo, vem bater onde estava originalmente a nossa questão. Porque nós falamos em conclusão do procedimento concursal. Ora, a conclusão do procedimento concursal dá-se quando as consequências do concurso fizeram efeitos. Coisa que nem a expressão do projeto do PCP, nem a expressão do projeto do Bloco resolvia, porque, pronto, a nossa dúvida era: há aqui uma indicação de genérica de que há uma prorrogação até haver procedimento. O que nós queríamos fechar era o assunto: isto acaba quando se concluir o procedimento concursal. Portanto, basicamente... Agora, nada disto, eu penso que nós estamos todos a querer resolver uma situação. Estamos completamente... Não, quer dizer, o texto, eu gosto de ser autor de certas coisas, o texto legislativo não é realmente aquela autoria que me dá mais prazer. Portanto, o que é preciso é que se faça um texto que seja o mais claro possível e que não haja margens para, a seguir, vir alguém dizer: falta esclarecer não sei o quê e não sei o que mais. E já agora, para que conste, também nos interessa que não volte a passar pela cabeça do Governo se é preciso haver regulamentação suplementar ou não. Eu acho que deve ficar claro que, com o que está, é fazer e acabou-se.
Muito bem. Neste tom, que parece muito positivo, se calhar podemos agora ir artigo a artigo. E eu começava com o artigo 1º, o objeto. Não sei se querem Eu confio.
Digamos, sim, sim, portanto, o projeto de lei do PSD, de acordo de resto com tudo aquilo que foi dito, era aquele que seria, enfim, mais diferente e, portanto, naturalmente que nos revemos na formulação que têm as outras propostas, com a sugestão que foi feita pela deputada Ana Mesquita, salvo erro, de salvaguarda. Portanto, penso que este artigo ficaria... Ai, no segundo, desculpem. Aqui qual é a diferença? Peço desculpa, não é nenhuma, não é? Na primeira, no primeiro não há. No bloco tem, procede à prorrogação. Mas no bloco procede à prorrogação e renovação. Não, mas desculpem, no PCP está errado, está cortado, não é? E portanto, no artigo 1º tive essa dúvida relativamente ao bloco. Tive a dúvida relativamente ao bloco. Portanto, o que eu digo é, eu parecem-me bastante semelhantes, é uma questão de acordarem. Como?
Não,
retiramos. Exato, do artigo 1º. O artigo 1º, porque o objetivo era o mesmo.
Pois, portanto, a ideia é que fique no artigo 1º, no primeiro ponto, se mencione só a renovação.
Sim.
Exatamente. E no segundo ponto, a prorrogação.
Exatamente.
E querem adotar o texto que veio do PCP, como aqui está, ou querem ainda fazer alguns ajustes em relação ao que eles têm uma redação ligeiramente diferente. O objetivo é igual, senhora deputada Mesquita.
A mais. Já está. Obrigada. Nós temos, bom, em termos de redação técnica, o Bloco de Esquerda opta por uma redação que inclui parênteses e coisas assim do género que, em termos de legística, não se utilizam. E portanto, diria que, tecnicamente, era a formulação que nós pusemos. Nesse aspecto, cumpre mais formalmente, não alterando propriamente os conteúdos em si, que eu creio que são idênticos, mas que, pronto, em termos formais, estará mais...
Então, sim, eu acho que temos que votar cada um dos pontos, não é? À medida que vamos andando.
É?
Sim, senhor.
Um ponto isto evoluiu melhor do que eu estava à espera. E, portanto, eu acho que o que nós estamos a tentar fazer é um texto de substituição da comissão. O que significa que, idealmente, nós vamos com um texto de substituição da própria comissão e, portanto, isto em termos de caminho estaria muito simplificado.
A partir daí, isso resolve nesta questão do PSC sobre o objeto e a abrangência e tudo. E acertando os outros dois textos, colocando estas questões que partem do
socialismo. Então vamos por partes. Vamos por partes.
É, exatamente. Portanto, o artigo 1º, usamos o texto do que o.
Do... Sim. Sim.
Sim.
Sim. Sim.
Tirando a reprogramação. Exatamente. É, exatamente. Artigo 2.
Aqui temos duas opções, que é fundo.
Sim, sim, sim.
Peço desculpa, estas coisas da especialidade depois são assim um bocadinho mais...
Ou uma sugestão específica, que é
Nós fizemos, na verdade temos duas possibilidades, que é fundindo o artigo, o final do artigo que nós propomos com o do Bloco de Esquerda, ou vermos de que forma é que jogamos com aquilo que é proposto, na verdade, sobre a vigência, correto? Não obstaculiza, porque eu acho que ainda assim não se repete, se eu estou aqui a ler bem, mesmo fazendo esta fusão fica já mais ou menos salvaguardada, mas também não se obstaculiza que se clarifique utilizando a formulação proposta no final. Do PS.
Sendo aqui oportunista, mas no sentido em que estamos a tentar meter aqui um elemento nosso, mas eu acho que se nós usarmos o termo conclusão do procedimento concursal, nós já não precisamos de estar a meter a nossa modificação lá à frente, e eu acho que até é melhor, mesmo em termos de tempo, é melhor, e acho que resolve o problema. Estejam prestes a cessar, são prorrogados até à conclusão do procedimento concursal.
Desculpem lá, eu quero ter...
Tinha que ser nos dois pontos, no primeiro e no segundo.
Sim. Sim, Sr. Deputado Adam Mesquita.
É só porque, a ver se eu entendi corretamente ou se entendi outra coisa. Aproveitando a formulação que já está, acrescentaríamos não, até à conclusão do procedimento concursal?
Não, são aprovados ou são prorrogados até à conclusão do procedimento concursal.
Justificação e depois conclusão.
Aqui, neste...
E neste também.
Sim,
desculpa, não.
Sim, mas era isso. No número 1 e no número 2, em vez de verificação, conclusão. Era isso.
Estava, não sei o que. Mas o que é que foi, Álvaro?
Sim,
sim. Mas deixa-me. Não, claro, mas é que se eles tiverem. É uma proposta.
Deputado, o que eu queria chamar a atenção dos senhores deputados é o seguinte: a conclusão. É uma questão estritamente técnica, mas eu acho que é importante colocá-la. A conclusão de um processo de concurso não tem que coincidir com o provimento. Se repararem, o PSD propôs que a prorrogação fosse até ao provimento. O provimento significa que a pessoa que foi aprovada no processo de concurso que está concluído é, portanto, assume o lugar. A conclusão do processo de concurso pode estar muito longe do provimento. Isto é, da pessoa iniciar funções, de se iniciar o contrato. E, portanto, eu não tenho nada contra a circunstância que seja a conclusão do concurso, mas parece-me que não é aquilo que se pretende. O que se pretende é que o contrato, é que não haja interrupção entre estas renovações e o momento em que o bolseiro inicia funções ao abrigo do contrato. E, portanto, eu aqui sugeria... que, uma sugestão que deixo em cima da mesa, sugeria que em vez de ser a conclusão do procedimento concursal, que fosse o provimento no, na sequência dos processos de concurso. E é só, Sr. Presidente.
O deputado Perfilho tinha pedido a palavra e depois o Sr. Deputado Luís.
Sr. Presidente, obrigado. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos, aquilo que o Sr. Deputado Álvaro Batista disse tem sentido, sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós procurámos fazer e podemos ir verificar a ver se o fizemos com as palavras todas certas, foi manter a mesma terminologia do diploma de base, que tem no fundo o mesmo problema, não é? Portanto, nós não podemos, mas podemos ir verificar ao diploma de base se é exatamente assim que está lá, porque nós não podemos ter um regime no diploma de base e agora ter aqui um regime ligeiramente diferente que vai fazer com que uns tenham uma ligação. Certo, não, ok, o regime de base não, a norma transitória original, a norma transitória, de qualquer maneira, isto é um aspecto, ou seja, manter a consistência entre esta modificação da norma transitória, no fundo, que é uma adaptação da norma transitória a esta situação, e aquilo que está na norma transitória originalmente. Eu já não tenho aqui de cabeça, aliás, eu normalmente não tenho essas coisas de cabeça, acho que esta era... manter o paralelo com a norma transitória original. Mas se não for, acho que devemos ir à norma transitória original e manter o paralelo. Pois há outra questão, é que esta situação não cobre só o caso em que há provimento. Porque só há provimento quando o bolseiro em questão ganhou o concurso, mas pode não ganhar. Nesse caso não há provimento para esse bolseiro e até pode não haver provimento. E, portanto, aí criaríamos um problema.
Eu tenho vários pedidos. Luís Monteiro, se faz favor. Primeiro, depois a Ana e depois a...
Porquê?
Alguém está...
A questão é mesmo essa.
O meu pode estar.
A questão é mesmo essa. É vontade, e foi aqui vontade da Assembleia da República e foi uma vontade reiterada pelo Governo que estes concursos responderiam a um problema de um conjunto alargado de bolseiros de pós-doc. A verdade é que um concurso público internacional, que é o caso destes, em muitos casos, o que é que acontece? O provimento pode não ser para aquela pessoa em específico, abre um posto de trabalho. E, portanto, o que nós podemos estar a assumir é que conclui-se o procedimento concursal. A pessoa que deu origem, o bolseiro que deu origem à abertura desse procedimento concursal não ganharia o concurso,
já sabia que não tinha ganho o concurso, portanto, iria ser outra pessoa, mas continuava a exercer funções. E essa é a questão que a gente tem aqui de discutir, faz ou não sentido continuar a exercer funções. Dentro, obviamente, sempre do espírito que é garantir que todos estes bolseiros, só que estamos a discutir juridicamente o enquadramento. E, portanto, o enquadramento jurídico não é para garantir escrupulosamente, porque senão isso é uma entrada administrativa. A partir do momento em que é um concurso, não pode ser. E, portanto, não pode ser o provimento, tem de ser a conclusão. Porque o provimento não faz sentido. Pode haver outra pessoa que não é esta pessoa em concreto.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada. Bom, neste seguimento, o que nos parece, numa primeira leitura, que o provimento aqui não seria mais adequado, está salvaguardado, porque, de facto, pode não ser obtida a vaga e podia prolongar-se aqui indefinidamente esta matéria. É evidente que seria justo e correto que todos os bolseiros de pós-doutoramento que tiveram nestas condições tivessem todos uma solução encontrada, mas não podemos é tornar juridicamente esquizofrénico aqui este documento, porque depois até pode ser, se pode servir de alguma maneira de mais um entrave à sua aplicação imediata. Pelo que nos parece que, por forma a garantir que o processo é o mais escorreito possível, a solução apresentada da conclusão será efetivamente uma solução jurídica mais adequada.
Senhora Deputada Margarida Mano tinha pedido e a Sra. Deputada Álvaro Batista.
Eu passo.
E depois, Ana.
Eu só queria esclarecer o seguinte. O provimento não é do bolseiro, em concreto. É o provimento no procedimento concursal. E a questão é esta, e é isto que eu quero alertar. O bolseiro, senhor A, que hoje está no fim de contrato, é renovado o contrato, ele concorre ao concurso, fica em primeiro lugar. Quando o concurso é concluído, ele cessa o contrato dele e depois fica à espera dos mecanismos de provimento para retomar o contrato dele ao abrigo desse concurso. Isto, e, portanto, é isso, quando o B pôs provimento, queria impedir esta situação, a interrupção dos bolseiros que, estando hoje contratados, concorrendo e sejam providos, e fiquem em primeiro lugar, tanto garantir que eles não interrompem os contratos. E nós podemos dizer assim, o que é normal é, entre o fim do concurso e o provimento, demorar pouco tempo, decorrer pouco tempo, 3 dias, 5 dias, uma semana, a não ser que haja, por exemplo, um procedimento cautelar que leve para tribunal a decisão final daquele concurso. E nessa altura podemos estar a falar de meses. E, portanto, agora, a situação que a senhora deputada Ana Mesquita colocou, e eu repito que isto é uma questão estritamente técnica, nós não fazemos questão que ela fique, mas acho que é importante que a gente pondere adequadamente as situações antes de tomar decisões, porque estas decisões têm impacto na vida concreta das pessoas. Um bolseiro que não é, portanto, que não ganhou o concurso, que fica em segundo, qual é o mal de, enquanto não há outra pessoa no lugar, dele se manter no lugar? Ele mantém-se no lugar, no dia em que tomar posse a pessoa que ganhou o concurso, ele cessa funções, porque ele não ganhou o procedimento. E, portanto, nós queremos, achamos, o PSD achou, ponderou esta situação e achou que o provimento era uma boa meta. Mas, como digo, obviamente que a solução de ser a conclusão do procedimento concursal é melhor do que aquilo que existe hoje em dia. E, portanto, não será por isso, penso eu, que haverá uma alteração da posição de voto do PSD. No entanto, tecnicamente, alertamos para, do ponto de vista prático, poder desta solução do termo do concurso ser o termo do contrato, desta solução poderem decorrer efeitos nefastos que não são pretendidos. E eu falo isto porque a minha formação de base é jurista, trabalhei muitos anos na administração pública, conheço estas realidades e, portanto, sei que às vezes as leis são feitas com uma intenção, mas depois da aplicação prática resultam outras coisas e é esse alerta que eu queria aqui deixar. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita.
Eu confesso que estou aqui com uma dúvida sobre isto, sobre qual é mesmo a melhor maneira de resolver isto, porque eu sou sensível à questão de... Sou sensível porque sei que existem hiatos significativos entre a conclusão do procedimento concursal e a fase seguinte do provimento. E se a nossa preocupação de fundo é, e a razão pela qual estamos a ter esta discussão, é exatamente para garantir uma linha de continuidade para estes bolseiros pós-doutorados, estamos a abrir aqui potencialmente um buraco nessa linha de continuidade. Por outro lado, no caso, e aqui o CDS também foi bastante firme na discussão do decreto Lei 57, da lei, do que vai dar a Lei 57, nós não queríamos concursos de fotografia, por isso temos que garantir que este espírito se mantém nesta discussão também, e portanto, se é um bolseiro novo, de uma outra instituição, que ganha este concurso, o outro conclui a sua função na conclusão do concurso, até que o provimento devia ser simultâneo, não é? Portanto, estou a impor às instituições. Não, aquele, quando o concurso acaba, aquele acaba, não é? O anterior acaba. O provimento é uma segunda fase, e portanto, a minha questão é: eu estou a impor um custo, entretanto, que não faz sentido.
Se o bolseiro está a desempenhar funções, não é? Ele só deixa de desempenhar funções quando quem ganhar o concurso, que pode ser o próprio ou pode ser outro, assume o lugar e, portanto, é provido. Aqui a questão é usar como termo da bolsa um momento administrativo que é a conclusão do concurso, e o concurso pode estar concluído e depois pode estar o concurso pode estar concluído e haver até um ano sem provimento, até um ano sem provimento, ou assumir-se que, mesmo com o concurso concluído, enquanto não houver provimento, se mantém a bolsa. O deputado Álvaro Batista disse... Não, quer dizer, a questão é, se as necessidades são reais, faz sentido, não é? Porque não há aqui qualquer duplicação, nem há qualquer falta de clareza. Se as necessidades não são reais, aí é que não faz sentido, porque ao assumirmos a conclusão, e está perfeito do ponto de vista, enfim, jurídico, mas ao assumirmos a conclusão, estamos a assumir que quando o concurso administrativo acaba, quando acaba o concurso, e depois pode haver reclamações, enfim, reclamações não no âmbito do concurso, mas processos, ou pode haver boicote das instituições, ou pode haver whatever. E, portanto, aquilo que estamos... E, portanto, são dois momentos diferentes. Como disse, a nossa intenção não foi... o provimento foi uma intenção efetiva, mas estamos perfeitamente abertos ao que entenderem melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filho.
Sr. Presidente, eu queria repetir que entendo a pertinência da questão levantada pelo grupo do PSD, em particular pelo Sr. Deputado Álvaro Batista. Mas queria lembrar o seguinte: os chamados concursos sem fotografia têm uma consequência que será ultra minoritária, mas que é possível. É, pode de todo não haver provimento a seguir a um concurso. Ou seja, peço desculpa, é a segunda. Agora há bocado. Mas pode não haver. O concurso pode ficar vazio e pode nenhum dos candidatos ser aceito. E nós iríamos criar uma enorme bagunça se abríssemos a porta a que isso acontecesse. Eu concedo sem dificuldade que este regime tem aqui um hiato. que este regime tem aqui um hiato, bem, que eu não admito que possa ser de um ano, porque isso significaria que estávamos de facto a pensar que isto estava feito para ser boicotado, e aí o problema seria outro. E mantenho a seguinte questão: estou disponível para irmos revisitar a norma transitória original, mas mantenho a seguinte questão de base: nós não podemos ter uma modalidade de transição da situação de bolseiro para a situação de contrato que seja diferente na prorrogação daquela que é na norma transitória de base. Ou seja, nós não podemos ter algumas pessoas que, por causa desta lei, vão ter uma forma de transição da bolsa para o contrato e ter as outras pessoas que não vão usufruir da prorrogação ou da renovação, porque ainda está a decorrer e só iria acabar daqui a meio ano, a ter outra forma de transição da bolsa para o contrato. Eu admito que aquilo que o PSD diz identifica um problema real, ou seja, há um hiato, normalmente deve ser relativamente pequeno, há um problema que é de facto há um hiato. Eu julgo que esta solução, a conclusão, é a menos má do ponto de vista da perturbação do regime em geral. De certo modo, o facto de a conclusão, a expressão a conclusão ser mais definida do que as expressões usadas pelo Bloco ou pelo PCP, é um contributo talvez insuficiente para fechar o problema. Também não fecha o problema completamente, mas acho que é o mais próximo possível que nós podemos ficar de não criar outros problemas. Embora eu deseje que, em geral, a maior parte das pessoas preencham a vaga que abriram, porque o mecanismo é esse, uma pessoa abre uma vaga
e ocupa,
embora eu deseje que a maior parte dos casos seja isso, porque a intenção original é essa, nós não podemos perder de vista que a solução legal é isso, não está garantida à partida. A vaga é aberta, agora falei à abeirense, a vaga é aberta e depois há um concurso e depois logo se vê. E, portanto, para mim, aliás, como na linha da intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, manter a legalidade deste mecanismo é importante. Obrigado.
Sra. Deputada Mesquita e depois Sra. Deputada Álvaro Batista.
Então, isto de facto é um bocadinho complexo, mas... parece-me que a preocupação que aqui é apresentada é legítima, parece-me que as dúvidas que nós aqui identificamos também são elas mesmas legítimas e podem tornar este procedimento menos claro e ter uma abrangência indefinida numa série de aspectos. Pergunto se não descurando esta proposta do Sr. Deputado Porfírio Silva de irmos ver a adequação com os regimes vigentes, mas se não poderíamos também equacionar uma solução do género, um número novo, na sequência da conclusão do procedimento concursal, definir que a bolsa que foi objeto da prorrogação ou da renovação se prolongasse até ao provimento. E, portanto, só apenas nesse caso, para clarificar que é a esses casos que se aplica essa questão do provimento e não havendo esse tal hiato. Ou seja, na conclusão do procedimento concursal, identificar já aqui na lei que a bolsa que foi objeto da prorrogação ou renovação se prolonga até ao ato do provimento. E aí, só no caso do seu vencedor, no caso de ser vencedor.
Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas deixar uma breve nota. Com a melhor das intenções, mas que eu acho que é importante que as coisas sejam discutidas para que sejam tomadas boas decisões, que é o seguinte: nós olhamos para a realidade lá fora e vemos que muitas vezes as instituições não têm condições materiais para cumprir as leis, independentemente do que seja. Deixando este caminho, ficando esta proposta, nós objetivamente, não estou a dizer que seja essa a intenção, não estou de maneira nenhuma a deixar aqui nenhuma segundas intenções, nem segundas leituras, mas objetivamente ficam condições para que as instituições transformem esta lei em lei morta, se me permite. Basta que, não depois de concluir o processo, de concurso, acabaram os contratos e eles não desencadeiam o mecanismo de provimento e acabou tudo. E fica tudo transformado em letra morta porque não há cabimentação para o contrato, porque não há verba, porque não há isto ou porque não há aquilo. Eu acho que, também para dignificarmos o nosso papel enquanto deputados, e estamos a fazer uma lei para resolver um problema concreto, temos, na minha perspectiva, que fazer com que a solução tenha de ser implementada, que é para isso que nós cá estamos.
Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, só para ficar dito, já o disse sem microfone, só para ficar dito que a sugestão ou proposta do PCP nos parece bem. Até ao provimento, alguém terá que escrever isso, que isso já é jurídico demais para mim, confesso. Até ao provimento, se o bolseiro foi o vencedor do concurso,
como um ponto
ou até à conclusão, se não foi.
Ia ser a sugestão foi que fosse um ponto adicional.
Tinha que se desdobrar aqui as situações.
Sim, sim, sim.
Portanto, só para deixar dito que penso que isto faz o melhor aproveitamento possível da preocupação do governamentário do PSD. Designadamente, esta preocupação de que isto permitiria aqui alguma patinagem artística à volta dos prazos é verdade. Havendo má vontade, isso podia acontecer.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, rapidamente, eu concordo com esta proposta, até porque se podia colocar outra questão. altamente anómala, mas que poderia acontecer. Vamos imaginar que um bolseiro abre este procedimento concursal. Não ganha, porque fica em segundo lugar ou em terceiro lugar. Se nós disséssemos que a prorrogação da bolsa seria até ao provimento, bastava impugnar o concurso e depois nunca mais. E aí é que nunca mais. Nunca mais, quer dizer... E nós aqui podemos ter uma posição política de acharmos que todos estes bolseiros que abriram os contratos têm direito, destes que abriram estes concursos têm direito àqueles contratos. Outra coisa é até ir, muitas das vezes, contra a lei de trabalho em funções públicas. Não há, quer dizer, é impraticável, quer dizer, bastava o bolseiro impugnar, ficavam logo ali no mínimo 2-3 meses, continuando com, no mínimo. Continuando com bolsa só para ter uma resposta em relação àquela matéria. E até era um convite para depois as instituições nunca mais quererem abrir outra vez outro concurso. Portanto, acho que...
Ok, então ficamos... Posso assumir que o PCP vai nos trazer um texto, uma proposta de alteração em relação a isto. Então podemos avançar, porque se calhar...
Ficamos com o artigo 2º, como está com a...
Com esta alteração adicional. Estamos de acordo. Passamos ao artigo 3º.
Não é verificação, fica conclusão.
Conclusão.
Altera-se, verifica-se. Até à conclusão, se não for vencedor, ou até ao provimento, se for vencedor.
Exatamente. Estamos todos de acordo?
Sim.
Muito bem.
Isto significa que nós, no comentário do PS, já retiramos uma das sugestões que temos feito.
Foi incluída, foi absorvida, de uma forma inteligente. Passando agora para o artigo 3º, da repristinação dos contratos. E, portanto, agora tem... os artigos 3º do PCP e do Bloco de Esquerda, que estão aqui para análise.
Como
e
a sugestão do PS.
Como sim, a sugestão do
PS.
Eu aceito sem dificuldade, porque não sou provavelmente grande legista, a sugestão feita pelo PCP em termos de pôr o texto no presente, não é? Pode ser feita. Gostava de saber se o Bloco se considera esclarecido com a interpretação desta, da discussão que aqui fizemos. Sim, ou se...
Era mesmo, nós tínhamos mesmo uma dúvida, que era quando o bolseiro sinalizava a quem? O Partido Socialista disse que sinalizava a FCT. Então o que a gente pode colocar é... pegar exatamente no texto que o Partido Socialista aqui apresenta, neste documento, que diz: a identificação dos contratos de bolsa a serem renovados ou prorrogados ao abrigo da presente lei poderá ser feita, pode ser feita por iniciativa do bolseiro doutorado ou por iniciativa da entidade de acolhimento à FCT. E, portanto, fica aqui já claro que o bolseiro, quando sinaliza a FCT. Com partes no contrato, cabendo sempre à entidade de acolhimento a obrigação de informar, pronto, depois fica a FCT outra vez, pode-se melhorar o texto, mas isto só para dizer que quando sinaliza a FCT. É essa a única dúvida que tinha, foi retirada, e portanto acho que é preciso melhorar o português disto, porque não pode ficar sinaliza a FCT duas vezes. Eu estou a ler exatamente este primeiro ponto que o Partido Socialista apresentou no seu documento. Era aquela dúvida relativa a como é que o bolseiro sinaliza.
Sim, só um segundo.
O governo tem de ser melhorado.
Sim. O senhor deputado Porfírio tinha pedido a palavra.
Só para pegar naquilo que disse o senhor deputado Luís Monteiro e para colocar de outra maneira. Eu poria, pode ser feita junto da FCT... por iniciativa do bolseiro doutorado ou por iniciativa da entidade de acolhimento, como partes no contrato, cabendo sempre essa obrigação à entidade de acolhimento. Cabendo sempre essa obrigação à entidade de acolhimento. Ou seja, a entidade tem sempre que fazer.
Deputada Ana Mesquita.
Então, eu parece-me que podíamos colocar, era a obrigação com uma parte determinada, ou seja, a identificação dos contratos de bolsa é feita, ou seja, a obrigação de informar cabe à entidade de acolhimento, podendo ser feita por iniciativa de bolseiro também junto da FCT, ou seja, colocar a questão da obrigação à cabeça e dizer que o bolseiro também pode fazer essa identificação, no sentido de reforçar aquilo que até foi colocado pelo seu deputado por si preferir Silva. Ou seja, mas isto agora é uma questão de arranjar aqui o parágrafo. Eventualmente, se calhar, se o Partido Socialista pudesse encontrar uma formulação.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Eu permitia-me sugerir ao PS e a todos os presentes que se fizesse uma distinção, um pouco na linha, muito na linha daquilo que disse o Sr. Deputado Nunes Mesquita, que fizesse uma distinção entre obrigação e a obrigação seria da entidade. E depois um novo número dizendo qualquer coisa deste género. Se a entidade, por qualquer motivo, não cumprir a sua obrigação, então teria alternativamente o bolseiro. Porque estar a meter as duas coisas, eu acho que baralha a redação.
Sr. Deputado, por fim.
Obrigado. Voltando ao ponto de partida, nos casos em que a relação entre as duas partes contratuais é honesta, digamos assim, não há problema nenhum, conversam, como é que fazemos, eu acho que isto só tem interesse para as situações em que há alguma fricção, porque o bolseiro até pode não saber se a entidade de acolhimento fez a informação à FCT ou não, não é? Portanto, é... E, portanto, mas concordando com a ideia de separar a faculdade de informar da obrigação de informar, e também usando a sugestão de pôr à cabeça a obrigação, poderíamos talvez assim. A obrigação, se quiserem pôr logo à cabeça a ideia da obrigação, a obrigação de informar a FCT dos contratos de bolsa a serem renovados ou prorrogados ao pedido do Presidente da República cabe à entidade de acolhimento. Sendo ainda faculdade do bolseiro proceder a essa informação junto à FCT.
Está direitinho, limpo, claro.
Não sei se ainda me lembro daquilo que disse, mas.
Mas está gravado, está gravado. Está gravado.
Sabe que eu poupo muito a memória, eu gosto de agora para as coisas necessárias. Tudo o que possa externalizar, eu externalizo.
Bem.
Posso
então assumir que o artigo 3º está.
Este número.
Novo número 1, exatamente.
Este número 1.
Senhora deputada Margarida Mante tinha. Sr. Deputado, filho, desligue o seu microfone.
O que está a ser salvaguardado aqui é, digamos, um mecanismo adicional de alerta, isto é, há uma obrigação que está perfeitamente definida, que é da instituição, mas o bolseiro pode tomar a iniciativa e isso vai a um alerta adicional, portanto, é um controle. E, portanto, tudo bem, parece-nos bem. Eu pedi a palavra porque, relativamente ao artigo 3º, nós temos uma questão, mas estou a ver aqui as... Portanto, desculpem, relativamente ao PS, o segundo ponto é eliminado, não é? A segunda proposta. A nossa dúvida é relativamente à questão da, que é prevista nos projetos do PC e do Bloco, relativamente à devolução do valor transferido em caso de... Na restituição.
Obrigatória,
porque a dúvida que nos surge, e no nosso projeto não havia essa intenção, é que podia não concorrer e continuar a trabalhar até ao final do concurso. Portanto, a nossa questão, muito sinceramente, isto é que os papéis estão sem inverter todos, mas nós temos alguma dúvida se o bolseiro está a trabalhar, se a bolsa está válida, até à conclusão, uma vez que já não vai ser até ao provimento, se está a trabalhar, porque, enfim, compreendemos, mas...
Senhora deputada Armesquita, tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, portanto, aqui estamos a falar, neste caso, do número 3, correto? Tem a ver com uma questão de harmonização com o próprio Estatuto do Bolseiro, não é? E com situações previstas aí, não diz exatamente, pronto, mas de facto, o que se coloca aqui é por motivos imputáveis estritamente ao bolseiro, não é? Nós também não estamos, se considerarmos aqui todos que não é necessário constar este número 3, encantados da vida, não temos problema em relação a essa especificação. Agora, parece-nos também que, de alguma forma, quando há um incumprimento numa bolsa, normalmente este é o efeito mais ou menos previsto, não é?
Não é porque ele pede, não é porque o bolseiro pede. Mas como está bem, está porque há uma necessidade, mas à partida.
Está bem, mas ele é a causa.
Ele é a causa do jeito.
Ok, querem deixar? O Sr. Deputado Porfírio tinha pedido.
Eu queria voltar atrás ao ponto 1, já tive aqui este problema que está.
Muito bem.
Não, fizeram.
Eu sugeri então como texto para o número 1 o seguinte: a obrigação de informar a FCT dos contratos de bolsa a serem renovados ou prorrogados ao abrigo da presente lei cabe à entidade de acolhimento, sem prejuízo da faculdade do bolseiro doutorado proceder a essa informação junto à mesma FCT. Foi, mas... Pá, pois, mas...
Da mesma entidade.
Eu acho que é melhor deixar da FCT, não é bonito, mas...
Senhor deputado, depois dás-nos essa redação? Ou...
Sim.
Ou quer?
Quer dizer, eu não estive a escrever só para. Só para o meu gozo pessoal.
Bem, em relação ao ponto 3, então, do artigo 3, como é que querem. Sim, senhor deputado Alves.
Sim.
Sim.
Mas depois entrar aqui a questão. Ah, sim, 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 sim. Relativamente ao número 13 da Sociedade de Viamento, já referiu, na nossa perspectiva, nós víamos como os olhos fossem retiradas da comunicação. Primeiro, a lei não estabelece a obrigatoriedade da devolução das bolsas, estabelece a faculdade que ela se executa. É uma coisa diferente. Segundo, nós estamos a ter um processo em que, quando se diz que os futuros concursos não são por fotografia, nós estamos, por um lado, a não querer assumir responsabilidades por parte do Estado, mas, por outro lado, estamos a exigir muito aos bolseiros. Ora, um bolseiro, quem lhe é oferecido a possibilidade de concorrer a um concurso, mas ao mesmo tempo vão abrir vários concursos em várias áreas, e além de ter mais oportunidade, do outro lado qualquer, ser sancionado por isso. Nessa medida, tendo obrigatoriamente, é que nessa abre a faculdade, com fundamento.
Sim,
sim. Eu, sinceramente, parece-me que é um bocado penalizador, atendendo à circunstância que a necessidade de fazermos esta lei resulta do facto de o Estado não ter assumido a sua responsabilidade no que diz respeito à
universidade. Portanto, em termos do PSD, achávamos por bem que fosse retirado este número 3. E deixamos a sugestão em cima da mesa.
Senhora deputada, peço desculpa.
Não, é só para já agora clarificar em relação ao nosso artigo 3º. O número 3 tem esta questão, mas se repararmos no número 4, dizemos precisamente que se for opositor a outro concurso, não se aplica. E, portanto, essa salvaguarda já está, já existe. Só clarificar essa...
Senhora deputada, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer, e agora vou-me pronunciar só sobre a proposta do PCP, para não ter que estar a pronunciar-me sobre todas. Eu penso que este regime é equilibrado. Nós estamos, de facto, a tentar garantir que, por o atraso na implementação da lei, as pessoas não sejam prejudicadas. Mas este regime é para inserir um prolongamento dos contratos para resolver um determinado problema específico. Não é para, acho que fica bem ao Parlamento ser rigoroso e dizer este mecanismo é para resolver esse problema, não é para inventar derivações à volta destas situações. É que o que está aqui em causa não é as pessoas poderem pedir um prolongamento da Bolsa no caso de ainda não ter havido concursos. É, a pessoa está na Bolsa, está à espera de um concurso para mudar a sua situação e o concurso não aconteceu quando devia ter acontecido. E, portanto, essa pessoa que está ali na expectativa de que vai ter um concurso para concorrer tem que ter esse direito em vez de estar em casa sem fazer nada ou estar com umas soluções ad hoc. É isso que estamos a fazer. Não se trata aqui de dar uma compensação benemérita a essas pessoas. Não, são pessoas que têm um direito em Constituição e que nós queremos que esse processo de construção de direito seja bem ordenado. Mas isso também, ao mesmo tempo, pedimos que as pessoas procedam de forma, enfim, não sei como é que é dizer...
Ética.
Não queria dizer honesta, mas procedam de forma transparente em relação à instituição. A pessoa fica lá, pede uma prorrogação, porque quer concorrer ao concurso. Não faz sentido pedir a prorrogação e depois, afinal, não concorre a concurso nenhum. Não faz sentido. Eu acho que, ao mesmo tempo, tal como a Sra. Deputada Ana Mesquita lembrou, não se trata de concorrer àquele concurso. A pessoa até pode estar a concorrer a outro concurso e tem na mesma direito. Portanto, nós não estamos a prejudicar as pessoas, mas estamos a deixar muito claro que a prorrogação é para resolver um problema específico e é para ser usada dessa maneira, não é para inventar expedientes à volta disso. Tal como a possibilidade de fazer uma impugnação só para ter mais uns meses de bolsa podia ser um expediente, acho que nos fica bem como Parlamento tirar de cima da mesa os expedientes possíveis que podem surgir. Realmente as pessoas às vezes chegam em situações na vida que tentam resolver de alguma maneira.
Sim, sim, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Então, nós estávamos aqui a olhar para o artigo 32 do Estatuto do Bolseiro e se for mais confortável para toda a gente, mantendo este espírito, nós podemos encontrar aqui uma formulação mais próxima do que está no Estatuto, não é? Porque se fala da violação, ou seja, por qualquer tipo de questão que lhe seja imputável, nomeadamente violação grave dos seus deveres, etc. e tal, pode ser obrigado consoante as circunstâncias do caso concreto, e aí já salvaguardamos outras matérias. Este artigo 32 aqui é mais em relação ao não cumprimento dos objetivos, portanto, é um bocado esquisito, não é? Talvez seja boa ideia nós pescarmos esta formulação salvaguardando essa matéria e assim creio que se mantém na mesma o espírito daquilo que era a nossa proposta e fica salvaguardado as situações específicas.
Está de acordo com a outra lei do Bolseiro que... Ok, o Estatuto do Bolseiro. Portanto, desculpem, eu há aqui uma coisa que eu gostava de clarificar, porque de facto na proposta do PCP nós introduzimos um texto alterado, que foi a proposta do PS, que passaria a ser o número 1. E o número 1 passa para o número 2. Ok. Sim, sim. Não era só para eu ter também claro na cabeça. E, portanto, já estávamos no número, ainda não discutimos o número 5 do PCP, o número 5 do artigo 3º, que é as instituições têm que informar o bolseiro doutorado por escrito, com a antecedência de 10 dias hoje, a abertura do procedimento concursal. Sim, Sr. Deputado.
Relativamente ao número 5, queria propor a todos que se utilizasse a parte final da nossa formulação do PSD e não a do PCP. Os 10 dias servem, não vejo nenhum inconveniente, mas achamos que a informação deve ser de todos os concursos, porque a partir do momento em que se pretende que não haja concursos por fotografia, eu acho que deve haver portanto, deve ser todos os concursos onde o perfil daquele investigador possa caber.
4, estão a ir buscar o artigo 4.
Sr. Deputado, prefiro, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Vamos ver uma coisa. Há um sistema de informação sobre os concursos que estão abertos, que, aliás, é a forma como, em geral, as pessoas que estão no sistema procuram informar-se das possibilidades que têm. Além disso, e bem, estas propostas dizem, ok, para aquela vaga que foi aberta por causa daquela pessoa, a pessoa tem que ser informada de que abre um concurso. Porque há aqui um mecanismo específico, que é, há pessoas que, pela sua circunstância objetiva, determinam a abertura de uma vaga. Quando esse concurso é aberto, as pessoas têm que ser informadas. Saltar disto para uma obrigação que já estou a ver que daria umas centenas de impugnações, de obrigar as instituições a terem um critério para saber quais são os perfis científicos adequados àquela pessoa, não, isso daria lugar... Isso daria lugar a imensa incerteza, porque não é assim tão claro como isso, saber quais são... Eu, por exemplo, sou investigador num centro de engenharia, sou doutorado em filosofia da ciência. Quais são os perfis que se aplicam a um tipo que é doutorado em filosofia da ciência e que é investigador num centro de engenharia? Eu acho que isso abriria uma incerteza generalizada sobre as obrigações de informação das entidades, que só iria prejudicar este processo. Os investigadores sabem que há um sistema de informação de carreiras onde podem fazer isso, e além disso, isto dá a obrigação à instituição de informar para aquela vaga que aquela pessoa originou quando é que o concurso está aberto. Isso acho que é o correto para isto funcionar.
Responder, Sr. Presidente. Sr. Deputado, no século XXI basta uma listagem com todos os endereços de correios eletrónicos dos investigadores da instituição e avisá-los de todos os concursos que abrem. É tão difícil quanto isto, é uma coisa simples de se fazer.
No século XXI, tendo um procedimento destes, uma coisa dessa natureza, acho que não faz muito sentido.
Veja, nós não estamos a fazer concursos com fotografia, estamos a fazer concursos onde uma pessoa é avisada de que vai abrir um concurso para uma vaga ali, mas essa pessoa sabe que pode vir um investigador de qualquer parte do mundo, teoricamente, que lhe vai tapar o lugar. E, portanto, e depois, se ele não concorrer, por qualquer motivo, a um concurso, tem a sanção, já ficou mitigada, já ajuda, mas a sanção é ter que devolver o valor que esteve a receber como contrapartida do seu trabalho durante, bem, provavelmente, uns meses. E, portanto, abrirmos um pouco este leque, eu acho que é positivo, mas fica a questão em cima.
Deputada Mesquita.
Vamos lá, eu peço desculpa, mas uso a expressão evitar concursos com fotografia, não é sua. O que é que significa neste contexto e tal como foi usado desde o princípio da discussão, a expressão dos concursos não são concursos com fotografia? Significa que o facto de um concurso estar aberto ou estar avançado não significa que a pessoa que originou a vaga tenha que ficar com esse lugar. É isso que significa que os concursos não são concursos com fotografia. Mas a abertura da vaga resulta diretamente da circunstância objetiva de uma determinada pessoa. A pessoa estando lá há X tempo naquele lugar determina a abertura da vaga. E, portanto, não vamos concluir as coisas. Eu penso que é absolutamente do século XIX. Nós agora queremos, eu se fosse instituição, mandaria todos os dias o endereço da internet do site onde estão abertos os concursos. Eu acho que isto não faz.
Senhor deputado Ana Mesquita e depois Luís Monteiro.
Se nós olharmos para o que está no decreto-lei alterado pela lei, nós estamos a falar no artigo 11 das tramitações da abertura do procedimento concursal e da forma de publicitação no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público, nos sítios de internet da instituição contratante e da FCT. Aqui já está determinada a forma como isto é realizado. Parece-nos que esta forma que é proposta pelo PSD pode gerar incerteza e ela sim pode lançar a suspeita do, inadvertidamente, não sendo essa a intenção, que eu percebi que não é, mas de certa maneira ao contrário, de colocar a questão do concurso por fotografia, mas ao contrário. E, portanto, parece-me que o que já está na base da lei é mais clarificador e não ganharíamos muito em acrescentar esta formulação.
Luís Monteiro.
Muito rápido, Sr. Presidente. Toda a discussão que nós tivemos aqui na altura das apreciações parlamentares foi extensa, mas havia uma coisa aqui que sempre me pareceu unânime, que era: nunca quisemos dizer nem fazer com que os concursos fossem os tais concursos por fotografia, mas sabíamos sempre, partimos sempre desse princípio, que aquele concurso abria para aquela pessoa. Há duas formas de lidar hoje com isto, do ponto de vista prático. Das instituições não abre essa discussão. Mas do ponto de vista do legislador, nós podemos garantir, dentro do que é a lei, que aquele concurso está aberto para aquela pessoa, ou podemos ampliar a confusão. E eu acho que é desnecessário ampliar a confusão sobre para quem é aquele concurso, independentemente de outros, obviamente, poderem concorrer a ele. Por isso é que eu acho que é importante seguir o que já diz a lei. O concurso já é público, as pessoas já podem saber dele, portanto é público num conjunto de instituições, mas é à partida para aquela pessoa. E, portanto, para não ampliar esta confusão de terminologias e de objetivos, acho que é preferível manter a redação que o bolseiro é contactado e já sabe que o concurso, sendo um concurso público internacional, será publicado em todos os espaços obrigatoriamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Posso então assumir, não sei se em relação a este, em relação a este artigo, a este ponto, que agora passaria a ser o ponto 6 do artigo 3º, que a gente deixaria ficar como está
nesta. Não há um consenso de acolhimento da proposta do PS.
Sim, sim. Ok. Estamos de... Muito bem.
Depois nós acho que eu gostava de deixar aqui a sugestão assim, para todos, se não estou a gratar, que todos nós ficaríamos com depois o direito de sugerir pequenas alterações perante este final.
Sim,
sim, mas temos que ser rápidos.
Sim, sim.
Não é hoje. É hoje também. É hoje também, mas eu estava a pensar.
Não. Podemos passar para o artigo 4º, então.
Não, há uma sugestão do PS para o último ponto do artigo 3º.
Ah. Sim, o novo último, a tramitação.
Sim, sim.
Tudo bem, sabe? Pareceu. Era só pôr isto em ver se será análogo.
Está
bem. E seria o último ponto deste artigo? Sim.
Portanto, passaria a ser o ponto 7º.
Sim, sim.
Muito bem.
O 6 ou o 7?
Sim, 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 sim.
Financiamento.
Financiamento.
Já tínhamos visto que era melhor não colocar dentro da baliza maior do financiamento.
Eu, de facto, tenho que me ir embora. Tenho uma pessoa à espera desde as 6h30. Tinha marcado antes de quando pensávamos que era ontem que íamos ver, e tinha marcado, e a pessoa está à espera. No PSD, acha que faz todo sentido a proposta do Bloco e não do PCP, onde basicamente ficam as dotações da Fundação para a Ciência e Tecnologia previstas, concretamente para o emprego científico, porque é disso que estamos a falar. Esta é uma forma de salvaguardar a dotação, existe, não se está, isso não existe anualmente, tem que ser colocada, e, portanto, parece-nos que financiado com base nas dotações do Ministério da Ciência, que é algo que, enfim, muito amplo e que não nos parece adequado. E, portanto, até porque há aqui, digamos, uma utilização de verbas que já estão afetas ao projeto. E portanto, eu peço imensa desculpa e o Álvaro fica, mas, de qualquer forma, não queria deixar só de dizer a minha opinião antes de sair. Gostaria muito de poder discuti-la, mas não posso. Está bem?
Sr. Deputado Luís Monteiro e Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Já está de saída, mas eu vim aqui discordar até da proposta do Bloco de Esquerda, porque há realmente um problema.
Só me parece mais grave.
Já está de saída. Não, isto é o descrédito.
Não, embora,
não, há realmente uma questão. Há realmente aqui uma questão que é... O programa do emprego científico, teoricamente, poderia servir para isto. Mas faz mais sentido que seja o Ministério, o FCT, depois eles entendem, se não temos de ser nós a fazer essa discussão, de onde vem esse dinheiro. Até porque nós não podemos é querer utilizar o emprego científico para prorrogar estas bolsas, até porque este dinheiro das bolsas pós-doc está fora deste programa do emprego científico. É o dinheiro da FCT, não é? Às vezes até para, de fundos comunitários. Portanto, abrindo mais essa baliza, parece-nos mais correto. Se o Governo entender por bem que utiliza esta dotação, quer dizer, vai ter é de garantir que ou sai daqui ou sai de outro sítio. Mas assim o Parlamento diz que tem de sair do Ministério, seja ou não da FCT, e portanto alargamos esse âmbito e estamos de acordo com isso.
Sobre isto, eu também discordo do PSD nesta linha, por duas razões. Primeiro, porque, embora eu não tenha acesso às contas em detalhe, não é líquido que isto esteja previsto na verba para o emprego científico, atribuída ao emprego científico, dessa caixa semi-escura, porque estas prorrogações não estavam previstas e, portanto, essa verba, em tese, inicialmente também não estava prevista, ou não estaria prevista, sobretudo nos termos detalhados em que a estamos a definir aqui. E segundo, porque... São três razões. Segundo, por causa do argumento do PCP, ao qual eu também sou sensível, por uma questão prática e técnica, se isto depois for ter problemas com a lei de qual é travão, acho que podemos precaver antes e acautelar antes, não há necessidade. E a terceira razão já não me lembro, mas estas duas são suficientes, portanto, são suficientemente fortes. Portanto, eu preferiria deixar com uma formulação aberta, que obriga na mesma ao Ministério, e o Ministério que depois que encontre a caixa certa onde quer ir buscar a verba.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, a questão de estar a voltar ao tema, mas a questão é esta. A nossa preocupação aqui tem a ver exclusivamente com a lei de travão. Absolutamente mais de nada. E porquê? Porque isto vai gerar encargos no corrente ano económico. Se nós vamos dizer que quem vai pagar são dotações do Ministério da Ciência, estamos a mexer no Orçamento do Estado. Não, estamos a falar de verbas que são dos quadros comunitários. A nossa ideia é esta. Posso estar completamente enganado e estamos cá para ouvir o que os outros partidos têm a dizer. Mas a nossa convicção foi basicamente esta. Quando foi posto nas verbas da FCT, na perspectiva que fossem fundos, e nessa perspectiva sairmos fora, desviarmos da lei de travão. Quando o PCP vem, e agora o Bloco, vem dizer que são dotações do Ministério da Ciência, estamos a falar de dotações do Orçamento do Estado. E, portanto, estarmos a fazer uma lei que depois não pode passar porque gera encargos este ano e nós não podemos mexer no orçamento que está aprovado, é voltarmos outra vez, quer dizer, é ficarmos outra vez em terreno de ninguém. E, portanto, porventura, não sendo a melhor formulação, o nosso objetivo, e quero deixar isso perfeitamente claro, é fugir da lei travão. É só esse, mais nada. Pronto. E, portanto, eu ouvi o que disse o Sr. Deputado e a Sra. Deputada Mesquita, vou falar com os nossos colegas da Comissão de Orçamento para ver como é que a gente ultrapassa isto e sugeria que os senhores fizessem o mesmo. Todos queremos que a lei entre em vigor, que depois não tenha problemas e que isto fique durante o ano 2018, estamos no início, e que depois não sirva para nada em 2018. E, portanto, vamos arranjar aqui uma redação, por consenso, que tornei a lei travão, porque é o que todos queremos, acho eu. Pronto. E é isto que eu queria dizer. Terminei, Sr. Presidente.
Deputado Luís Monteiro.
É muito rápido. Acho que há aqui genericamente uma concordância de é preciso fugir à lei travão para que isto seja aplicado. Eu até acho que é mais fácil para o Governo ir ao programa do emprego científico por uma razão. Se eles orçamentaram para mais de 2 mil bolseiros aqueles contratos, e nós estamos em maio, e não há, até têm mais facilidade em ir a esse dinheiro do que ir ao outro. Mas que isso não, se a razão para isto não ser aplicado for usada na lógica de o emprego científico nós não podemos lá tocar, então o Ministério que decida onde é que o vai buscar. Se bem que nós achamos que no programa do emprego científico o Governo está folgado justamente porque estes contratos não estão a ser utilizados. Agora, de facto, abrir essa baliza e o Governo decidir se não quer no emprego científico, quer noutras, e a FCT tem essa facilidade ponto de vista administrativo. Não é preciso alterar dotações orçamentais, porque a FCT tem dinheiro que foi aprovado em orçamento do Estado para questões de bolsas para a ciência, portanto essa questão não se coloca, ainda que nós achemos que no emprego científico seria mais fácil para o Governo dizer que é o Ministério e a FCT que têm de resolver, acho que foge mais à letravão do que a questão do emprego científico.
Deputado Porfírio, para o Sr. Deputado na Mesquita.
Sr. Presidente, sendo rápido, eu concordo com a sugestão de vermos rapidamente com os nossos colegas da COFA qual é a melhor solução, e pessoalmente não é coisa que eu domino muito bem. Eu creio que não é evidente que esta norma colida com a letra vão. Não é evidente que esta norma implique aumento de custos no ano corrente. Não só pelas razões práticas, mas também pela especificação larga da origem do financiamento. Eu não estou certo, como digo, há muita gente que sabe mais do que isso do que eu sei pouco, mas não me parece evidente que colida com a norma travão, tal como está, pelo menos na proposta do PCP, que me parece a mais lata, e portanto eu não vejo, na realidade, de grande problema aqui. De qualquer maneira, estou com todos os outros em que vamos verificar isto, que é para não termos aqui um aborrecimento, porque é preciso que isto se resolva.
Senhores deputados, a senhora deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra. Portanto...
Obrigada, Sr. Presidente. Então,
o
nosso número 4, o nosso artigo 4, aliás, refere especificamente que é com base nas dotações do Ministério. Podemos especificar ainda mais com as bases com base nas dotações do Ministério previstas na Lei do Orçamento do Estado para 2018. Pode ser uma particularização que assim já não extravasa o montante. Mas estamos de acordo que se possa haver aqui uma verificação disto com deputados que sejam na COFMA, qual é exatamente a formulação que aqui não colidisse com a letra vão. Nós também tivemos aqui um cuidado, que era de não tentar consignar despesas específicas a determinadas rubricas do Orçamento do Estado, porque isso também colide com precisamente estas práticas em termos de daquilo que se coloca e de não colisão e de não interferência com a letra vão. E, portanto, parece-nos que a nossa formulação tinha aqui uma amplitude que previa esse tipo de casos, mas não temos problema algum em fazer esta verificação e, se necessário for, estabelecer aqui uma frase que clarifique exatamente que é dentro da dotação atual do Ministério qualquer questão deste género.
Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, agradado com a convergência em tentar resolver esta solução, Eu penso que o aditamento proposto pelo Sr. Deputado Ana Mesquita não resolve problema nenhum, porque se não houvesse dinheiro na dotação prevista pelo Orçamento de Estado, o estar lá que era dentro da dotação prevista não resolvia problema nenhum. Mas eu acho que não há mesmo problema nenhum com a letra vão. Porquê? Porque se não tivesse havido a necessidade desta prorrogação, o Ministério deixava de pagar bolsas e passava a pagar contratos. Ora... Sim, isso aí o Sr. Deputado Auratista poderá talvez ajudar, pelo menos pela minha parte. Eu penso que essa circulação aí não haveria problema. Eu devo dizer que fiz uma pergunta a alguém próximo da execução destas coisas e não me pareceu que houvesse uma preocupação. Eu confesso que estava a trabalhar mais na base da formação do PCP. Mas acho que o conselho de termos aqui mais um dia para fazermos a verificação é um bom conselho.
Ok. E o artigo em vigor penso que não levanta questões, que é igual para todos, não é? Estamos... Que seja diferente. Pois... Não, eu estava só à espera que... Senhores deputados, senhora deputada Ana Mesquita, sim.
Só uma questão. Mais do que confirmarmos politicamente com os deputados dos respectivos partidos, nós também podemos pedir aos serviços a clarificação da norma, porque eles na prática é que têm, por norma, fazem esse tipo de afinamento. Era uma sugestão.
Já disseram
É assim.
Na proposta de formulação, por exemplo, não é? Pode... Era irmos por duas vias, ao fim e ao cabo.
Sim,
não é?
Muito bem. Portanto, em termos práticos, eu gostaria, é isso mesmo, eu gostaria que amanhã pudéssemos ter um texto finalizado. Se possível, acho que faz sentido, não é? Se possível, se amanhã tivermos um texto que estamos todos de acordo. Sim, acho bem. Sim. E podíamos incluir isto para votação na próxima reunião.
Nós temos as respostas para estas dúvidas, amanhã.
Não, mas não precisamos ter. As respostas para estas dúvidas podemos ter até a segunda-feira ou até a terça.
Sim, pois na altura da votação podemos também fazer alterações. Sim.
Portanto,
exatamente. Senhores deputados. Não, eu acho que o PCP.
O PCP ficou
de Sim. Não, depois mandam.
Eu junto tudo.
Sim. Ok? E agradeço aos senhores deputados. Acho que.
Quer dizer que isto cria play para acompanhar, infelizmente, até o último dia desta sessão legislativa de legislatura que tivemos casos. Era muito mau sinal.
Confesso que gostei muito e quero agradecer o tom de toda esta discussão.